gente, aqui é Claudinha para mais um episódio do nosso podcast Verdade Seja Dita, do Hollywood é aqui. Hoje vamos falar de um dos meus assuntos prediletos, o Emmy Awards, a premiação que celebra os viciados em seriados, né? Porque celebra as séries e as minisséries mais badaladas e prestigiadas da temporada. E para variar, eu, Cláudia Ciufo, né, como basicamente todos os anos, quem me acompanha aí ao longo, né, dos quase 12 anos de Hollywood aqui, sabe que eu e os membros, a maioria vaciladora dos membros da Television Academy, que são as pessoas que votam para o Emmy Awards, a gente discorda veementemente de quase tudo, todos os anos, e esse ano não foi diferente. Mas eu vou começar aqui celebrando a indicação de Daisy Jones and the Six na categoria Melhor Minissérie, a Riley na categoria Melhor Atriz de Minissérie, que ela interpretou, Riley Keough interpreta Daisy Jones, a Camila Morrone, que interpreta Camila Dane, também foi indicada na categoria Melhor Atriz Coadjuvante de Minissérie. E, aliás, a série recebeu 9 indicações, né, de production design, de maquiagem, de figurino, a supervisão musical, enfim. Gente, a série bombou. A produtora de elenco, os produtores de elenco também receberam uma indicação. Ou seja, arrasou. E como também vocês, né, que me acompanham, sabem que eu estou ainda viciada em Daisy Jones, que é a minha obsessão. Eu chamo de obsessão, porque eu acho que agora já virou obsessão, é mais do que vício, né? É a minha obsessão dessa temporada. Eu amo a série, já vi milhões de vezes, perdi a conta, e tenho o álbum Aurora, e escuto no Spotify quando eu tô dirigindo por aí, e visitei todas as locações. Inclusive, a gente tem vários posts que, né, eu compartilhei as minhas visitas às locações da série. Bom, eu sou assim, eu tô na vibe total Daisy Jones, então gritei ontem, comemorei, celebrei quando soube das indicações da série, quando eu assisti a indicação, as categorias que foram, né, transmitidas, e depois li a lista. Enfim, tô feliz da vida, radiante. Nesse ponto, tô 100% com a academia, não foi nenhuma surpresa. Já estavam prevendo os especialistas na temporada de premiação, que são os jornalistas que estudam, né, os números, acompanham e conversam com membros da academia. Eles já estavam prevendo a indicação da Camila, da Riley e da série. Então, assim, não posso dizer que foi uma grande surpresa. Inclusive, eu fui a vários eventos onde elas estavam presentes. Aí surtei aquela coisa, coração de fã bateu mais forte. E adoro, porque assim é bom esse filme, você ficar obcecada por uma série que está na corrida do Emmy, porque assim, né, os atores, o elenco, a própria série aparece mais e eles participam de uma série de eventos que ocorrem em LA, e eu pude, né, pude conferir e conhecê-los ao ver cores. Então, assim, foi um pacote maravilhoso, eu não podia estar mais feliz em relação a isso. E tem outras coisas, outras categorias, outros indicados, atores que eu adoro, que eu sou super fã, que eu admiro, que eu acompanho o trabalho, que eu assisto tudo deles, e algumas séries realmente que eu também curti muito e fiz matéria, como Blackbird, é maravilhoso. Os dois atores, o Taron e o Paul, foram indicados. A série está indicada na categoria Melhor Minissérie. Os atores, como Melhor Ator e Melhor Ator Coadjuvante, eles realmente fizeram um trabalho incrível. Também não é nenhuma surpresa, porque já estavam mais ou menos, né, os especialistas já tinham previsto a indicação deles, e foi uma das minhas séries favoritas, então eu estou muito feliz. Obviamente, na categoria de comédia, temos aí a maravilhosa, sensacional, também tive o prazer de conhecer pessoalmente, Jessica Williams, por Falando Real. O Jason Segel também foi indicado na categoria Melhor Ator. Essa série é incrível, é uma comédia, mas é uma comédia cheia de drama, como o próprio Jason falou em um dos eventos que nós fomos. Também fizemos matéria, compartilhamos, e indico todo mundo a maratonar, porque eu tava meio assim, eu tinha visto o trailer, não tinha me chamado muita atenção, mas quando eu maratonei, meu Deus, eu ri e chorava ao mesmo tempo. É uma obra, eu tô super feliz. Jessica é incrível, fez um trabalho maravilhoso, eu tô muito feliz que ela tenha sido indicada. Outra, claro, toda a turma de Abbott Elementary, tanto a série quanto a quinta, e Cheryl, e todo mundo que foi indicado, Tyler, todo mundo em várias categorias, atriz, atriz coadjuvante, eles são maravilhosos. Abbott Elementary é um clássico, tá virando, né? Tá se transformando em um clássico, já ganhou Emmy anteriormente e merece, né? Merece todas essas indicações. E todo esse espaço, né? E esse amor que recebe, sucesso de público, enfim, também estivemos com eles em eventos como no Deadline Contenders, no Pele Fest, e foi assim espetacular. São essas pessoas que eu gosto. Kerry Russell, minha maravilhosa Kerry Russell, para quem já era adolescente ou jovem nos anos 90, lembra da Felicity, nossa eterna, maravilhosa Felicity. A Carrie fez uma das minhas séries que, assim, tá no top de favoritas da vida, que chama-se The Americans também. Quem me acompanha já me ouviu falando de The Americans milhões de vezes, que foi uma série muito pouco reconhecida pelos membros da Television Academy. Teve 6 temporadas e a série só no finalzinho que recebeu indicações, e o Matthew, enfim, ganhou como melhor ator. Mesmo assim, a série não ganhou nada, o que foi um absurdo, que para mim foi uma das séries mais bem produzidas e mais bem interpretadas e mais bem escritas e dirigidas na história da televisão em Hollywood. Se você nunca assistiu, por favor, assista. É um espetáculo. E a Carrie, ela foi indicada lá no finalzinho por The Americans, mas não ganhou, infelizmente. E agora ela está indicada por The Diplomat, uma série da Netflix que eu, sinceramente, gostei. Achei entretenimento, mas nada demais. Eu acho, na verdade, que ela está muito melhor que a série, tanto que a série não foi indicada em nenhuma categoria, mas ela foi na categoria Melhor Atriz e merece, porque ela é uma senhora atriz. Então, estou feliz, muito feliz por ela. Eu sou muito fã. Mas, ao mesmo tempo, eu fico assim, gente, por favor, né? Os membros da Television Academy não reconhecerem The Americans desde a primeira temporada, no máximo segunda temporada, foi um grande absurdo, né? Mas, enfim, a gente, agora eles estão reconhecendo o talento brilhante de Carrie, que realmente merece esse amor, esse carinho todo. Claire Danes, que é uma outra que eu acompanho há anos, desde da minha vida de cão, My So-Called Life, lá nos anos 90, que foi o primeiro trabalho dela. Ela já ganhou Emmy, já foi indicada várias vezes por Homeland, né? Estrela de Homeland e filmes. E ela fez filme para TV também, já recebeu a premiação. E ela está indicada novamente e na categoria Melhor Atriz de Minissérie Coadjuvante. Enfim, então tem aqueles nomes que, obviamente, né, já receberam indicação, são os queridos da academia e estão novamente fazendo um trabalho brilhante, estão sendo reconhecidos. Eu acho fantástico. A galera de Treta, da série Treta, Beef, Treta, Marata, a série está indicada. E o elenco, né, foi indicado em diversas categorias, não só a Ellie na categoria Melhor Atriz de Minissérie, como Steven, Melhor Ator de Minissérie, como o Joseph, também tivemos com ele num evento, ele também está indicado como ator coadjuvante. Então, assim, isso é legal, trouxe, né, alguma diversidade às categorias, porque, como sempre, é aquela velha história, né? Tem os indicados, né? Tem alguma diversidade, mas muito pouca. Ainda é o privilégio da Television Academy, e a maior parte dos integrantes, dos indicados nas mais diversas categorias, seguem brancos, né? Eu acho que Treta trouxe alguma diversidade, Abbott Elementary traz alguma diversidade, como a Jessica, mas ainda precisamos, passos de tartaruga, ainda precisamos melhorar muito, porque a gente está milhas e milhas e milhas longe do ideal. Essa é a grande verdade, né? Eu acho que isso reflete não só os próprios membros da academia, quem eles são, né, a maioria deles, como também, né, quem eles contratam, quem os produtores, quem está trabalhando na frente, por trás das câmeras, na indústria. Então, acho que, bom, eu também já falei isso em outros episódios, sobre outras premiações, inclusive o Oscar, o SAG Awards, que é o prêmio do Sindicato dos Atores. Enfim, a gente já fala sempre sobre isso, que ainda é um problema da indústria, as pessoas falam muito de diversidade, mas na prática a gente ainda tem que trabalhar muito, crescer muito em relação a isso, porque está muito... Ainda Hollywood, de uma forma geral, está muito defasado, né? Mas, bom, então assim, eu acho que dentro do contexto tem sim, né, indicações maravilhosas que eu aplaudo de pé. Mas, gente, eu não assisti Succession. Aliás, eu assisti a primeira temporada, mas não é meu show. Assim, eu, né, eu sempre assisto a primeira temporada, quando um show sai e tal, especialmente um show que é tão aclamado pela crítica, pelo público. Eu acho realmente os atores brilhantes, a história interessante, mas não me apeguei para continuar assistindo, embora ache brilhante. É a mesma coisa de show de fantasia, que as pessoas... Você vê House of Dragons, não. Eu também não assisti a Game of Thrones. Não é que eu não acho esses shows brilhantes. Eu acho brilhante. A produção espetacular, efeitos especiais, enfim, tudo lindo. Mas não são meus shows. No meu cérebro não processa de uma forma razoável fantasia. Eu não consigo entender. E Succession, eu realmente não me apeguei. Mas eu sei que a galera adorou, parou Los Angeles na finale, só se falava sobre isso, manchete, né, de todos os veículos de imprensa, rede social, aquela coisa toda, tem uma fanbase maravilhosa. Eu acho isso incrível, se o show é bom, tem que ser celebrado. Agora, o que acontece quando a gente vai ver a lista dos indicados desse ano é que parece que tem no ar só 5 ou 6 shows. Né? Já que a maior parte é avassaladora em todas as categorias, as principais categorias, tanto de melhor série, melhor ator, atriz, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, né? Inclusive direção, roteiro, vai tudo para Succession ou The White Lotus, os 2 shows da HBO. The White Lotus eu assisti a primeira temporada, a segunda temporada, e eu realmente, gente, eu vou confessar para vocês do fundo do meu coração, com todo respeito aos fãs da série, uma opinião muito não popular, em letras garrafais. Eu não entendo o sucesso de The White Lotus. Eu entendo que é um sarcástico show, enfim, é o branco fazendo piada dele mesmo, enfim, a Hollywood fazendo piada dela mesma, né, da própria indústria, as pessoas em Hollywood fazendo piada delas mesmas, todo mundo acha incrível, maravilhoso, inteligentíssimo, divertidíssimo. Eu não vi nada disso. Eu acho que o Saturday Night Live faz piada sobre os brancos americanos há 40 anos e a gente já tem isso todo sábado. Quem mora aqui, quem vive aqui, quem acompanha, já está cansado de ver isso. Eu acho que eu vi uma coisa que, assim, não é que o show não seja divertido, não seja um bom passatempo. Para mim foi isso, um passatempo. Mas esse brilhantismo, né, chamar toda essa atenção e o boca a boca, só se falava nisso aqui e nas redes, enfim, eu não vejo por esse lado, eu realmente não entendo, o cérebro não processou. De repente é um problema meu, ok, né? Mas você vê, o show está indicado e está indicado em todas as principais categorias também, todo o elenco foi indicado, todo mundo foi indicado, quem fez participação especial tá indicado. Então é como se tivesse basicamente 2 shows da HBO, né, na lista das principais categorias, o The White Lotus e o Succession. Aí vocês vão falar para mim, pô, Cláudia, mas são os melhores shows e os atores estão incríveis, foi bem dirigido, o roteiro é espetacular, o show realmente é porque você não assiste, você não gosta. Ok, eu não assisto, eu não gosto, mas assim, os membros da academia, eles não podem só ir pelo boca a boca e pelos shows que têm mais, entre aspas, hype, os que estão mais sendo falados na indústria. Eles têm que assistir a lista de shows que é gigante, de séries que é gigantesca, gente. Tem muita coisa bacana que, de repente, não tem. É a divulgação. Porque o trabalho de marketing da HBO, eu já falei também isso em vários outros episódios, em vários outros posts, desde os tempos de Game of Thrones, o trabalho, a equipe que trabalha incansavelmente no marketing das séries da HBO é a mais competente da indústria do entretenimento, mas assim, mais que da Disney, mais que da Warner, mais que do Discovery, mais que da Netflix, muito mais. Eles são, assim, brilhantes em relação ao que eles fazem e é uma equipe especializada na temporada de premiação. Então, assim, eles conseguem colocar, tanto que a HBO, há anos, é quem recebe o maior número de indicações nas suas séries. Eles conseguem fazer de um show que, de repente, é medíocre, o maior sucesso da temporada, entendeu? E isso eles já conseguem fazer há anos. Também, aí eles pegam um show que já é muito bom, já tem uma excelência, e conseguem fazer, como assim, uma obra-prima. Sabe, eles transformam, porque sim, a gente consome o trabalho da equipe de marketing. Essa é a verdade, a gente tem que ter essa consciência, a gente como público, em geral, não só nos Estados Unidos, como no mundo afora, né? Porque esses shows são internacionais, eles são sucesso no mundo inteiro. E todo mundo fala a mesma coisa no mundo inteiro. E eles aproveitam disso. Então, é uma equipe competentíssima, de novo, tiro o chapéu e aplaudo de pé essa galera que consegue fazer esse tipo de coisa. E consegue deixar a HBO com esse destaque absoluto, especialmente em relação ao Emmy Awards. Mas eu não consigo entender os membros da academia, da Television Academy, que trabalham com isso, né? Também pelo mundo afora, mas a maior parte aqui nos Estados Unidos, tanto na frente como atrás das câmeras, em várias categorias, não, eles não fazem o seu dever de casa assistindo as séries, mesmo aquelas que não têm esse hype todo e esse marketing todo da HBO e da Netflix e da Amazon. Eles não assistem. Não assistem. Era assim com The Americans, gente. As pessoas simplesmente não assistem. Muitas não assistem nada, vão só na carona. Ah, tá. Ou assistem um episódio de White Lotus, um de Succession. Ah, tá. Tá todo mundo falando disso. Ah, são os melhores. Tem essa galera. Tem a galera até que assiste, que é fã desses shows, mas assim, não assiste mais nada. Então, vamos focar aqui, acabou. E isso não é justo também. Tem a galera que até, coitados, tem aquela meia dúzia de seis que assiste tudo, faz o seu dever de casa, mas não consegue emplacar, né, os seus shows, que também são brilhantes, mas não conseguem, não recebem nenhuma indicação, não recebe indicação em nenhuma categoria, ou se recebe em uma categoria aqui, uma categoria ali, mas não nas principais, porque simplesmente, enfim, né, uma meia dúzia de seis não vai fazer o barulho necessário. Então, assim, eu fico muito curiosa, eu acho que é a palavra, quando alguém que não assiste nada, ou alguém, algum amigo meu, não necessariamente que seja jornalista ou trabalhe no entretenimento, uma pessoa que seja médico, advogado, enfim, tem uma profissão completamente distante do entretenimento e eu sei que a pessoa não assiste, não é fã de série, não acompanha nada, não assiste nada, ou então não é fã de podcast, não acompanha, vive tem uma outra pegada de vida, né? Curte o entretenimento de uma outra forma. Quando essa pessoa chega pra mim e fala assim, ah, estou vendo The White Lotus porque o fulano falou, eu falei, ah, cara, esquece. Então, assim, você tá vendo porque as pessoas falaram que você quer fazer parte daquela conversa. Você não tá vendo que você gosta da série necessariamente. E não só The White Lotus. Pode acontecer, esse é um exemplo, pode acontecer com qualquer série. Você tá assistindo porque simplesmente você quer fazer parte, né? Ser cool, né? Você quer ser bacana, você quer ter assunto. Porque você não acompanha nada, não assiste nada, não vê nada. E tá assistindo o que o fulano Beltrano falou. Então, ai, é a melhor série. Não é a melhor série. Você só pode dizer se só pode julgar se é a melhor série ou não se você tá assistindo todas. Então, assiste 20 séries, 15 séries. Você fala, ah, não, a minha predileta é essa. Mas, assim, você tá vendo só essa porque o fulano Beltrano falou que você quer fazer parte da conversa. E é exatamente isso que o marketing faz, né? Que o marketing da HBO propõe e a galera cai, beleza. Não tem problema, isso não tá errado, não é isso que eu tô falando. Eu só estou falando no público em geral, tranquilíssimo. Eu só estou falando que isso vira um problema quando você é membro de uma organização que está ali para eleger, né, os melhores da temporada e você tem que votar consciente, você tem que votar a partir de uma lista. E a gente recebe, olha, gente, os membros da academia, eles não só são convidados para eventos, né, onde tem um número infinito de participantes, atores, atrizes, diretores, produtores de diversas séries, tá? Não só da HBO, diversos serviços de streaming, diversos canal aberto, canal TV a cabo, tem diversos, milhões. Como a gente recebe screenings, que a gente fala, né? A gente é convidado para assistir screenings e a gente recebe em casa. Pra galera que tá trabalhando na correria, tem família, não, né? Muita gente não tem tempo de ir aos eventos ou de ir numa cabine, né? De imprensa ou de assistir uma sessão especial com a presença do elenco. Muita gente não tem tempo, normal. E muita gente nem está nos Estados Unidos ou não está em Los Angeles, Nova York, onde a maior parte desses eventos acontecem, mas a gente recebe, tem uma biblioteca dentro do site da academia, onde tem disponível vários episódios de todas essas séries que estão concorrendo a uma vaga a participar do a indicação do Emmy. Então, assim, não, meio que não tem desculpa. A gente tem acesso ao material, tanto os jornalistas como todos os membros da academia. Então, você assistir só meia dúzia de série, realmente, e votar em todas as categorias naquela série para não ter trabalho, esse é o meu ponto. Isso não é legal, isso não é justo, e eles mudaram, inclusive, esse ano, o sistema de votação, a academia mudou, para tentar evitar isso, para dar oportunidades a mais séries, a mais gente sindicada, e mesmo assim não adiantou, mesmo com as mudanças no sistema de votação, não adiantou, porque você vai ver a lista, tem lá 3 séries sendo indicadas em todas, absolutamente todas as categorias, e 90% das séries completamente ignoradas, e séries brilhantes, fantásticas, lindas, emocionantes, bem feitas, bem produzidas. Cara, com um roteiro brilhante, direção de fotografia brilhante, direção brilhante, atuação brilhante, estão completamente ignoradas. Completamente ignoradas. Algumas não aparecem em nenhuma categoria, outras aparecem em categorias menores. Eu vou falar que Reservation Dogs é o novo The Americans. Porque é uma série que eu sou obcecada, eu vou fazer uma matéria sobre Reservation Dogs. É espetacular, fantástica, é uma série sobre os Native Americans, os nativos estadunidenses. É uma série escrita por eles, dirigida por eles, produzida por eles. Os atores são nativos estadunidenses, são jovens, é uma série jovem, bonita, emocionante, que, né, que traz essa cultura à tona, que mostra, que compartilha. E, ao mesmo tempo, uma série que fala de amor, de perda, de aventura, tem humor. É, assim, muito... É espetacular. Os críticos amam, os jornalistas amam. Tem uma base de fãs sólida, muito forte, que torce por ela. É como The Americans, uma série da FX. Mesma coisa, mas aqui nos Estados Unidos passa no Hulu, né? E, enfim, já tem todas as temporadas disponíveis. Vem aí a próxima temporada, que a gente soube agora que o criador falou que vai ser a última temporada, então nosso coração já está apertado, porque vai ser a última temporada ao mesmo tempo. Numa entrevista que eles deram, eles disseram que eles querem terminar a história da forma que eles acham importante, interessante, enfim, a hora certa, o momento certo, e a gente respeita a vontade do criador, né? Porque eles que têm a história pronta dentro da cabeça deles, e a gente respeita, embora o nosso coração de fã fique partido. E Reservation Dogs, mais uma vez, não teve nenhum reconhecimento, né? É uma série, assim, se você dirige para ela, participa da campanha, tem vários outdoors, tem eventos, a gente recebe, a gente é convidado para a cabine, enfim. Os jornalistas amam, igual The Americans, amam. Então a imprensa está sempre falando da série, está elogiando, e as críticas são sensacionais, muita resenha boa, fanbase participativa nas redes sociais, mas os membros da academia completamente ignoram. Por quê? Porque é nativo americano? Estadunidense? Por quê? Os nativos, né, não tem o mesmo espaço dentro da cultura, né, e especialmente dentro da cultura da Television Academy, que, né, onde as indicações são reflexo da cultura da Television Academy. Por que que os nativos estadunidenses, uma série feita sobre os nativos, né, um tema diferente, que ensina muito sobre a cultura estadunidense, por que que não tem mesmo espaço de Succession e de The White Lotus, que são os brancos fazendo piada de branco? Enfim, fica a pergunta, né? Eu acho que essa é a grande pergunta. né? Cadê a diversidade que Hollywood, né, gosta de vender? Não, porque a gente está contratando mais gente na frente e atrás das câmeras, estamos falando de temas, vamos celebrar a diversidade, porque o importante é a diversidade. A gente quer mais mulher, a gente quer mais membros da comunidade LGBTQIA+, a gente, né, quer mais pessoas, né, diferentes no nosso grupo, mas na hora que você tem uma série no ar, com o maior sucesso de crítica, mais do que as outras, como Reservation Dogs, que fala dos nativos estadunidenses, não recebe nenhuma indicação para o Emmy. Por quê? Enfim, fica a reflexão, fica a pergunta para a reflexão daqueles que, né, acompanham a temporada de premiações, dos viciados em seriados, né, que curtem esse universo, ou que trabalham com ele, ou sonham em trabalhar com ele, ou jornalistas de entretenimento, enfim, uma reflexão. Por quê? Nada, de novo, nada contra a Succession e The White Lotus e ao excelente time espetacular. Esses deveriam ser indicados, time de marketing que cuida da temporada de premiações dos shows da HBO. Esse devia ser indicado. É porque não tem categoria para ele. Nada contra. Eu acho que eles fazem um trabalho brilhante e eu acho bacana ser celebrado. Mas, membros da Television Academy, por favor, não tem só dois ou três shows que tá todo mundo falando e que seu amiguinho tá votando nele, é fã, e só por isso você vai votar também em tudo que é categoria. Tem um monte de show, você sabe disso, você tem acesso às informações, você tem acesso às resenhas dos jornalistas, você, por favor, vamos fazer a nossa pesquisa, vamos fazer o nosso dever de casa, né, para votar consciente, né, e não votar só na meia dúzia de seis, a gente consegue, mesmo que, né, eles estejam fazendo graça da sua cultura, da sua própria família, e você acha aquilo máximo, porque você também, né, ai, mas são tão sarcásticos, poxa, vamos pensar um pouquinho fora da bolha, já passou da hora, né, e não adianta só fazer discursinho de diversidade, não. A gente tem que, né, não adianta, discurso é lindo, maravilhoso, mas a gente tem que praticar a diversidade através das nossas atitudes. E o voto é uma atitude, é uma forma de praticar. E é um reflexo, de repente, do que você está assistindo. Então, você só está assistindo coisas que têm a ver com você, com a sua bolha, isso não é diversidade. Não é aplicar a diversidade no seu dia a dia. O set de gravação é importante, ambiente de trabalho, qualquer ambiente de trabalho. Diversidade é importante, mas você também tem que aplicar a diversidade, viver a diversidade no seu dia a dia, até no que você assiste. Então, fica a dica. E para terminar, numa nota importante e feliz, o Território, o documentário da National Geographic, feito e coproduzido a gente já deu matéria, por uma comunidade indígena na Amazônia, tem uma menção honrosa no Emmy. Ele não foi indicado ao Emmy, mas recebeu uma menção honrosa. Então, estamos aqui aplaudindo de pé, maravilhoso. Não assistam, é espetacular. E está falando sobre meio ambiente, está falando sobre a gente, sobre o Brasil. Falando em diversidade, vamos praticar a diversidade no que a gente assiste, gente. Isso é muito importante. Vamos praticar a diversidade. Vamos sair da nossa bolha de espectadores também, de audiência. Isso é importante. A gente precisa dar audiência a essas outras séries, a essas outras minisséries, a esses documentários, para que eles também, né, tenham um número suficiente para terem mais espaço na mídia e chamarem mais atenção dos membros da Television Academy e, quem sabe, no futuro, receberem uma indicação e serem reconhecidos, né, pelo seu talento espetacular e pelas histórias maravilhosas que contam, porque, tipo, Reservation Dogs é uma história que não tinha sido contada antes, de uma forma espetacular. Então, eu acho que é muito por aí, né? Chega da gente ver histórias que já foram contadas mil vezes, gente. Eu acho que é isso que minha questão com Succession é mais ou menos isso, assim. Eu já vi essa história antes. The White Lotus, eu já vi essa história antes. Eu já vi. Tá tudo bem, tá sendo recontado de uma forma ainda mais brilhante, com atores mais brilhantes, uma produção mais brilhante. Bacana, legal, mas eu já vi. Eu quero ver, eu quero escutar, Eu quero ouvir histórias que eu nunca vi antes. Então, eu acho que The American Reservation Dogs são essas histórias. Então, vamos lá, vamos contribuir também como público e vocês, Television Academy, pelo amor de Deus, né? Porque realmente parece uma piada. Mas, nesta nota, a gente encerra mais um maravilhoso episódio do nosso podcast Verdade Seja Dita. E esperando, né? A esperança é a última que morre. Então, a gente espera que a academia continue tentando aí mudar, né, o sistema de votação. E essa mudança não deu certo. Quem sabe outras mudanças virão para que realmente a gente consiga prestigiar mais séries. Porque nós merecemos esses seriados maravilhosos. Merecemos. Aguardem em breve matéria sobre Reservation Dogs. Obrigada, gente. Até a próxima.